A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast. Voz Off, o podcast que conta as histórias de grandes nomes. Do rádio, da TV, da publicidade. Grandes vozes que vão ficar para sempre em nossa memória. Apresentação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Ouvintes do podcast Voz Off, que prazer novamente estarmos com vocês. Estamos porque estou aqui com o Nicola Lauleta, dentro do Ecos Estúdio. Tudo bom, Nicola?
Tudo bem, Antônio Viviani.
E hoje com uma grande voz, um grande amigo, que chegou em São Paulo mais ou menos na mesma época que eu e também participou, além de rádio, logicamente, de comerciais pelo Brasil, inclusive aqui, não foi, Nicola?
Sim, aqui trabalhamos muito juntos, né?
Eu acho que ele vem ali do interior de São Paulo, perto de Ribeirão Preto, mas vamos convidá-lo e ele vai contar essa história pra gente.
Daquela região.
Com vocês, César Rosa.
Ô Viviane, que prazer estar aqui com você. E você disse que a gente chegou mais ou menos na mesma época em São Paulo, e realmente foi, mas antes de vir eu já te ouvia, porque aquela região que eu nasci ali de São Joaquim da Barra, na região de Ribeirão Preto, aliás é o inverso, eu falo que Ribeirão Preto pertence à Grande São Joaquim, né?
Certo.
E as rádios chegavam lá com facilidade, principalmente à noite, as rádios de São Paulo, né? A Difusora, a Excelsior, Mundial do Rio de Janeiro, Jornal do Brasil. Então eram as referências que a gente tinha. E eu lembro de ter ouvido, e acredito que seja o teu começo, né?
Sim.
Na Difusora, porque eu não sabia quem estava há quanto tempo. Mas você, quando eu cheguei já em São Paulo, eu cheguei em 79...
É, eu cheguei em 78.
Por já isso. Era uma referência para mim.
Ah, né? Que legal.
Falava, olha, gosto dessa voz, gosto desse cara. E o Nicola, que é um prazer estar aqui na Ecos, foi um dos primeiros estúdios que eu vim gravar isso em 80.
Logo quem te quando trouxe
eu
cheguei. Aqui?
Eu não me lembro quem foi, mas foi uma indicação de uma agência. E eu, molecão perdido aqui, tá? Só faltava até de calça curta, né? Que para mim, a minha vida se resumia. Eu morava na Barra Funda, a Rádio Cidade era na Paulista. E a Vila Mariana, para mim, era um lugar ermo. Eu falei, nossa, como é que eu vou chegar lá? Aí cheguei, a Ecos era ali em cima.
Isso.
Tinha um desenhistas, não tinha que fazer?
Sim, eu brinquei, ficava no andar de cima.
Então, foi ali que a gente teve contato a primeira vez, eu, Nicola, né, o Fernando Moleque de calça curta ainda, né, gravando. Mas foi muito legal. Olha, eu queria pedir desculpa hoje. Eu tô vindo de uma pequena infecção de pulmonar. Então, por estar com essa voz meio maluca, meio taquara rachada, né?
Não, está ótimo. Tá ótimo.
Me desculpem.
César Rosa, qual o seu nome completo?
César Rosa da Silva. Eu posso soletrar o da Silva?
Não, é não, não há necessidade. Só conta a história do senhor da Silva que lhe originou e também da senhora, sua mãe, por favor.
Eu tenho uma lembrança muito boa, né, da família, mas eu sou filho de mãe solo e... Não que eu não tenha conhecido o meu pai, né? Sim. Mas o da Silva é só de... O Rosa da Silva é de mãe. E tem outros sobrenomes, mas aquela coisa do irmão mais velho vai registrar. E aí ele foi para registrar, eu seria César Fidelis Rosa da Silva. Ele gostava de Manguassá, foi Manguassá, e chegou no cartório, a mulher falou, não, muito grande o nome. Aí ele botou César da Silva. E durante um tempo, inclusive no colégio, eu fiquei com o César da Silva e achando estranho aquilo. Quando eu me dei conta, que falei, não, mas tenho mais parentes, né? Tenho os outros que têm outros sobrenomes. Eu tive que montar um processo civil no cartório para incorporar o Rosa. E eu deveria ter incorporado o Fidelis, que era do avô materno. Da avó materna, acabei incorporando só o avô paterno, que é o Rosa da Silva. Mas, mesmo sendo filho de mãe solo, tive muita amizade com o meu pai natural, que é goiano, né? Mas não tem o sobrenome dele.
Você vê, ó, vocês que estão nos vendo aí através do áudio que estamos transmitindo, César Rosa tá de camisa rosa. Veio a caráter hoje aqui e contou essa história bacana pra gente.
Ah, não é branca?
O Nicola é daltônico.
Igual meu filho, ele falava, nossa, eu não entendo por que vocês lavam a nossa cachorrinha com esse shampoo roxo. Eu falei, não, ela é branca. Ele cisma que ela é roxa, então a partir daí que a gente viu
que ele
era daltônico. Na cabeça dele era roxo.
Mas conta mais aí esse irmão mais velho.
O Walter.
Era muito mais velho? Foi mais ou menos pai para você?
Eu sou o mais novo da família. Nós somos em 7 irmãos. Eu sou o mais novo. Percebe-se que minha mãe separou do meu pai já quando eu nasci. Acho que ele não aguentou. Eu falei, não. Esse aí eu não aguento. Mas eles são muito mais velhos. Eu sou o caçula. Os caçulas eram 10 anos mais velhos do que eu. Aí, 10 anos depois, eu apareci na família. Então a minha referência de rádio é toda a influência deles, por serem mais velhos. Eles tinham domínio sobre o rádio. Então eu acordava cedo para ir para a escola na época, né? Do primeiro ao quarto. Eu estudei do primeiro até o primeiro colegial no mesmo colégio. Era sempre o mesmo colégio. Depois é que eles mudaram. O ginasial passou para outro lugar. O colegial, era chamado colegial, passou para outro. E era muito próximo da minha casa. Então eles acordavam cedo, ligavam no rádio. Mas bem cedo, porque eles iam trabalhar no sítio, né? Então deixava ligado. Era Zebete, bom, enfim, toda a programação sertaneja, né? A Record mandava muito na audiência naquela época, né?
E pegava longe.
E pegava longe e embora. E o som local. Acordava minha irmã, um pouco mais nova. Aí ela já falava, não, Zebete não dá. Aí põe na Tupi com o Eli Correia, dando a saudação dele, do Oi Gente. Depois vinha Barro de Alencar. Então, esses caras foram a minha influência. Só que chegava à noite, já fui crescendo. Falei, não. Esses aí é que não dá pra mim. Eu quero ouvir o que tá tocando pra gente da minha idade.
E lá, e talvez como som... em Poços, pegasse, como você já disse, a Difusora, a Excelsior em Ondas Curtas, pegava também durante o dia.
Eu pegava durante o dia em Ondas Curtas, pegava a Bandeirantes e a Excelsior.
Isso, e à noite Difusora e Mundial.
E Ondas Médias.
e a
Jornal do Brasil.
E a Jornal do Brasil.
E tinha Tamoios também, que Tamoios, eu gostava muito do Rio de Janeiro.
Era demais.
E todas essas rádios foram, cada uma foi me emprestando um pouquinho de cada uma delas. O jeito jovem, apesar de serem duas rádios concorrentes, disputando mesmo o público jovem, mas de jeitos diferentes de apresentarem as músicas, né? A Difusora e a Excelsior, e cada uma... Você fez as duas, né?
Fiz.
E cada uma com um jeito de apresentar, né? A rádio, a música, e foram me emprestando um jeitinho de fazer essas rádios.
Uhum.
Eu adorava fazer imitações, eu ficava imitando, ouvindo as músicas que rolavam, e durante o dia, aí ouvindo... O Hélio Ribeiro, meio-dia. Pra você ter uma ideia, eu fui trabalhar no escritório de contabilidade. Aquelas coisas, o rádio, eu falava no interior, não, rádio não dá dinheiro, não vai fazer isso não, menino, vai ser gente. E os meus irmãos, esses que eu estava me referindo mais velhos, sempre foram ligados ao trabalho e à vida artística. Um é compositor, o outro era baterista de uma banda. E minha mãe falou, não, esses negócios de artista não dá futuro não, você não vai ser locutor. Então você vai trabalhar no escritório. Fui no escritório de contabilidade. Escrevia, fazia as anotações, né?
Lançava. Você tinha uns 12, 13 anos por aí.
Os 13 anos, mas lançava tudo errado. Porque eu ficava ouvindo o Hélio Ribeiro, aí eu anotava, parava para anotar as traduções. Eu queria mais era fazer aquilo. Eu falava, nossa, que mundo é esse? E o Hélio falava em inglês com o prefeito de Nova York, eu achava aquilo fantástico.
E os prefixos das rádios de todo mundo?
Ferreira Martins, aquilo, eu ouvindo Ferreira Martins. E no fim ele ainda falava. Ah, e tem frequência modulada. ZYK658. Ah, e tem frequência modulada. Eu falei, é nisso que eu quero trabalhar. Eu nem sabia que era frequência modulada. Eu quero trabalhar nessa frequência modulada. E aquilo tudo me encantou. Eu falei, eu vou trabalhar nisso. Fui fazer teste na rádio local quando eu vi eles anunciando, ó, vai ter teste.
Eu falei, qual era o nome da rádio?
Criativo. Rádio São Joaquim Limitada.
São Joaquim FM, não?
São Joaquim da Barra e São Joaquim AM.
AM, não era FM.
Não, o FM demorou século seclórium para chegar lá. Chegou em Ribeirão Preto, mas as rádios não se ligavam que estavam com potencial na mão. Porque os donos achavam que rádio era só aquilo que era transmitido pelo AM. O FM era uma coisa assim, eu acho que eu vou pegar isso aí para fazer viatura, para transmitir da rua, fazer umas promoções. Eles não imaginavam que aquilo poderia ser um...
Era como link, né? Eles viam
como usavam link. Como link.
É, porque...
Para jogar daqui lá pro transmissor, que geralmente o transmissor precisava de AM, precisava de água, era um local longe, né? E, então, ou era por linha, o link era caro, eles ganhavam a frequência modulada, transmitia daqui, recebia lá e mandava pro ar. Então, demorou muito para chegar o FM lá. E eu fui fazer teste no AM. A rádio era precária, bem montada, mas precária. Tinha até um estúdio de gravação que não funcionava, porque não tinha operador, não era todo mundo que queria fazer ou que sabia fazer aquilo. E aí, vamos para o teste. Ele falou assim, olha, o teste é o seguinte, essa pastinha aqui tem um monte de comerciais escrito. É o intervalo. Você vai dar o intervalo, falava Casa Costa, tecidos finos e... Na Rua São Paulo, amarelinho, o prédio amarelinho da Rua São Paulo, essas coisas do...
Casa Costa, que você compra e você gosta.
E você gosta. É lógico que era esse slogan. É lógico que era. E eu fiz o intervalo, ao vivo. Nicola, fazendo ao vivo, a rádio rolando, e o cara falou assim, olha, enquanto entrou Dingo, era a coisa mais linda quando aparecia pra tocar, né? Porque era aquele alívio que dava pro locutor. Entrou um Dingo e falou, tá bom, hein, a tua locução, tá muito boa, menino, você é bom. Eu vou ali embaixo te ouvir. Ele desceu, a rádio era no primeiro andar, desceu e eu continuei, acabou aquela pastinha de comerciais, a técnica de som falou, anuncie a próxima música, anuncie a próxima música. Ele falou, agora vai ter que ler mais, li mais, vai ter que dar uma nota de falecimento. Depois do gongo você fala, nota de falecimento. Aí tinha um tom, nota de falecimento. Faleceu o senhor César Rosa da Silva, cujo féretro sairá da Rua São Paulo, rumo à nossa necrópole municipal. Li, e o homem não voltava. O locutor que estava para me acompanhar não voltava, bicho. Chegou a dona da rádio. Falou, quem pôs esse rapaz aí? Eu falei, não, eu estou fazendo teste. Que teste? Quem marcou é isso? Você está despedido. Me mandou embora, Nicola. Eu falei, mas eu nem fui contratado. Foi atrás do locutor, ele estava manguaçando no bar, gostava de uma cachaçinha, tinha um bar na esquina. Mas como ele estava meio... Já tinha tomado muitas. Aí ela falou, olha, até que você não é tão ruim, menino. Vai, fica lá no lugar dele que eu vou conversar com... Era Sérgio Tupinambá o nome do locutor. Essas coisas você não esquece.
É,
né?
Sensacional.
É. Fica aí que eu vou conversar com ele. E acabei apresentando o programa, fiquei. Ela só foi descobrir que eu tinha 13 anos, muito tempo depois. E ela nem imaginava, né, que eu era um moleque ali fazendo teste, acabei ficando. E eu guardo isso comigo, que eu fui demitido. Antes de ser contratado.
É. Espetacular essa história, rapaz. E os amigos, eu sei disso aí porque o César já me confidenciou, achavam que ele também era mais velho. Ele já era crescidinho, tinha a voz já grave, né?
Você sabe.
E queriam que ele fosse para as baladas da época.
Você sabe que todo moleque ali querendo aparentar mais velho do que era? Eu tenho 1,80m de altura e eu acho que eu cheguei ali já nessa altura, né? Então já era alto, magrelo. Parecia uma vara de pescar, né? E eu queria aparentar mais velho, né? Pra ganhar mais respeito. Então deixava-se umas penuginhas de bigode, né? Gente, era um moleque feio. Pensa no moleque feio, era aquilo lá. Mas então eles me olhavam assim, bom, tem um bigodinho, tem esse vozeirão já de homem feito, nós vamos levar ele na Casa da Luz Vermelha. Eu falei, gente, eu não posso, eu sou de menor. Quantos anos você tem? 13. Eu falei, você tá louco? Se a dona Nuca descobre que você tem 13 anos, ela te manda embora. Eu falei, então não fala pra ela, deixa assim.
Então fica quieto.
Fica quieto. Só foi falar lá na frente, naquelas festas de confraternização, né? Que aí sempre tem a festa e tira sarro de todo mundo. Então
e
foi...
os programas que se apresentou na rádio eram bons. Tem um que era igualzinho o que eu apresentava na difusora.
Olha,
de posse.
Na hora que você tá entrando, você é o mais novo, você é o que carrega o saco, você é o que carrega o piano, né?
É.
Então eu abria a rádio, que era Alvorada Sertaneja. E aí eu voltava para encerrar a rádio. É, Serestas e Seresteiros, e acabava Serestas e Seresteiros, Tangos à Média Luz.
Tangos e Boleros.
Tangos e Boleros.
É, como o meu, igualzinho.
Tangos e Boleros. E era bonito, tocava La Comparsita, e você fazia voz de... Eles imaginavam as pessoas...
Orros Verdes.
Orros Verdes. Imagina eu desanunciando, né? Aquele vozeirão. E as pessoas ouviram, pessoas mais velhas. Eu os encontro hoje, eles pensam que eu tenho a mesma idade que eles, porque para quem estava ouvindo tangos naquela época...
O cara já tinha 30 anos, por aí, 30, você 13.
13.
E eles acham que você tinha que ter a idade deles.
Tinha a idade deles, né? Porque era voz de homem. Ele tinha 30, por que ele não vai ter também, né?
Muito legal. Bom, você ficou nessa rádio até vir para São Paulo ou passou por alguma outra...
Não, foi rápido a passagem por lá. Relativamente rápido, porque eu tinha vontade de fazer faculdade. Então eu fiz tudo... Assim como eu entrei precoce no rádio, também fui fazendo as coisas precoce. Mas antes de eu sair da cidade, eu tinha que me livrar do tiro de guerra. E no tiro de guerra, ele falou, olha, alista voluntário, que aí você vai cair num contingente, eles vão te dispensar, você está liberado, você está um ano adiantado, porque eu faço aniversário em maio. Então, em maio, eu pude entrar antes na escola. Então, eu fico um ano à frente do período normal. Eu me alistei voluntário no tiro de guerra para ser dispensado e não fui. Então eu tive que, com 16, 17 anos, fazer o tiro de guerra. E acabado o tiro de guerra, eu prestei vestibular na Universidade de Ribeirão Preto. E passei. Essa universidade tinha uma rádio, chama Renascença. Na faculdade é um negócio engraçado porque, na mesma classe, eu fui para fazer comunicação. Na época era comunicação o primeiro ano. Mas chamava propedêutica. Dessa comunicação sairia os advogados, os jornalistas.
Tudo na área de humanas, né?
Tudo na área de humanas caía ali na propedêutica. Eu fiz publicidade e propaganda. Mas na minha classe estava o Heraldo Pereira, que fez jornalismo, o Datena, que também fez jornalismo, eu que fiz publicidade e propaganda. Então a gente conviveu o primeiro ano juntos. E o Datena e o Heraldo trabalhavam... O Heraldo é do interior, mas não era de Ribeirão Preto. Assim como eu não sou, o Heraldo também não era. Mas a gente morava em Ribeirão. Eles trabalharam... Nós trabalhamos juntos na Rádio Renascença, que era a rádio do grupo da faculdade. Ali sim, eu fui ver um rádio mais profissional. Porque, por onde eu andei, era uma rádio com muita vontade de fazer. Mas era aquele... É mais pelo ímpeto e mais pela inércia que as coisas aconteciam, se é que é possível. Não tinha assim, vou planejar, vou programar, o estúdio é assim, é assado. Não, é assim que vai, é assim que sempre foi e vai.
Deixa acontecer.
De Ribeirão eu vim pra... Tinha um locutor, eu acho que ele gravou aqui com o Nicola, chamava Jorge Silva, só que era o Jorginho Chamberlain. E o Jorginho eu conheci lá em Ribeirão Preto. Então ele diz, olha... São Paulo é terra de louco. Eu tô voltando lá para Minas e vou sair. Mas não avisei aqui ainda. Posso falar que você vem fazer o teste? Me dá o nome do telefone da rádio que eu ligo. Liguei, atendeu um cara. Eu queria falar com o diretor. Pois não, sou eu. Era o Antônio Celso.
Certo.
Calhou dele atender. Marquei o teste, fui, fiz, passei. Então a minha entrada em São Paulo foi através da Excelsior.
Da Excelsior.
O Leão atendeu. Era assim que a gente chamava o Antônio Celso. Aliás, ele nos chamava.
Ele nos chamava e a gente retribuía.
Só que quando eu fui fazer o teste, eu vim de Ribeirão para cá, falei, eu não posso largar nem a faculdade, eu estudava de manhã e a rádio era logo depois, mas tem ônibus de hora em hora de Ribeirão para São Paulo. Eu falei, vou e volto no mesmo dia, não tem problema nenhum, que eu só vou conversar com o Antônio Celso. Eu falei, tá bom. Quando eu chego, a fila de quem ia fazer teste estava dando volta. Subia no andar lá onde era a rádio e até na padaria da esquina, que tem sempre uma padaria da esquina e lá era boa. Eu falei, olha, não vou fazer o teste, vou embora. Eu vim para conversar com o Antônio Celso, que vai me contratar, porra, eu sou um moleque bom do interior. Como eu tava com um amigo, eu falei, olha, nós não vamos encontrar comida aí pelo meio do caminho, vamos parar na padaria, comer. Nesse espaço de tempo foi o irmão, o Tipola, o operador, que era irmão do Celso, né?
Sim.
Quem que é de Ribeirão que falou com ele que vinha fazer o teste e que não fez? Falei, eu. Não, ele tá... Ele quer que grave você, vai lá. Aí já tinha acabado aquela fila. Aí eu fui, gravei. Ele me chamou, ele tava ouvindo na discoteca. Ô, Leão, dá pra você começar amanhã? Falei, não, não é assim. Eu tenho que ir lá, tenho faculdade, que não terminei. Trancar matrícula. Despedir da rádio. Então tá bom, isso era uma terça-feira. Falou, quinta... E o jeito do Antônio Celso? Falei, o Celso, pode ser na segunda? Leão, Você tá vindo pra Excelsior. É quinta ou não é? Falei, tá bom. Então na quinta-feira eu comecei na Excelsior, eu lembro que era dia 3 de setembro de 79. Isso aí ficou marcado pra mim.
Celso, uma figura que sempre nos atendia maravilhosamente. Nessa época ele já não fazia mais teste no ar, porque ele também fazia teste no ar com alguns.
É louco,
é. É, loucão de tudo.
Ah, e o teste foi na Voz do Brasil.
Sim, no horário da Voz do Brasil.
É o estúdio do ar, mas da Voz do Brasil. Aí era aquela correria pra fazer, por isso que o teste foi rápido. Se ele já ouvia e não gostava, ninguém pensava que ele estivesse na rádio. Todo mundo pensava que ele estava fora. Mas ele estava lá embaixo, na discoteca, ouvindo. Porque tinha um jeito de fazer um cabeamento, que o som chegava lá. E ele estava lá embaixo. Ele não gostava, ele já dava um talkback lá, sei lá o que, que ele fazia.
Tá e bom, a pessoa já era dispensada.
Vai, entra outro, vai, vai outro. Porque, como a rádio tinha uma grande audiência, falou no ar que ia fazer teste, foi o mundo lá. Acredito que profissionais tinham poucos, ou nenhum. Porque aquele profissional, ou ele já está numa outra emissora, ou como... Meu caso, que eu já trabalhava em rádio, mas vim pra isso, né? O resto, você olhava assim, tinha cara de... Se aqui locutor tem cara, né? Mas se olhava, tinha jeito de ser tudo, menos um profissional de rádio, né?
Bom, aí você chegou nessa quinta-feira, 3 de setembro, e foi pra pensão da dona...
Dona Niga.
É, era lá que o Boca morava também, era isso?
Olha, é a mesma pensão.
É a mesma pensão.
É que eu falei, gente, eu vou vir pra cá... Eu não tenho... Eu tenho tias, tenho tios aqui, mas eu não quero ir perturbar. Tem a pensão do pessoal da Excelsior. Eu pensei que fosse mesmo do Sistema Globo.
Ah, tá. Não.
Aí eu cheguei e falei, então posso ir lá para a pensão da Excelsior? Onde pensão da Excelsior? Não, que tem os doutores que ficam lá e tal. Falei, não, lá é a pensão da Dona Nega. Tem um operador que trabalha lá, tem mais um locutor e tal. E eu não sabia ainda quem era o locutor que... Morava lá. Tinha um rapaz de vozeirão, que eu imaginei que fosse ele, mas ele trabalhava numa companhia telefônica, não tinha nada a ver com rádio, né? Eu falei, posso ficar no quarto dele? Porque dividia quarto, olha essas coisas.
É.
Posso ficar, então, dividindo o quarto? Pode, porque eu falei, eu vou ficar no quarto do locutor, né? Pelo menos tem alguma coisa em comum. E não era. Depois é que eu descobri que era o Sérgio Boca, e pedi pra mulher pra trocar, e eu fiquei lá durante muito, até eu me casar. É que eu me casei, eu comecei em setembro, e em junho do ano seguinte eu já estava casado.
Uhum.
Então eu falei, olha, eu vou alugar para pôr os móveis e vou me mudar para lá, mas até lá eu vou ficando aqui. E fiquei esse período todo com o doido do Sérgio Boca. Como é louco, vocês tiveram a oportunidade de entrevistá-lo aqui. Eu adoro o Sérgio e ele é pão duro. Ô, homem pão duro.
É uma boa revelação.
Olha, assim, né? Pra você ter uma ideia, iam lançar o disco do Led Zeppelin, o que tem a música All My Love. E nós estávamos lá na rua Barra Funda, do lado do Teatro Pedro II. É longe de onde ia ser o lançamento, que depois viraria o Teatro Zácaro, que era a Boate Aquarius. Falei, a gente pega... Tem ônibus que passa? Não, não tem ônibus, o Sérgio falou. Falei, perfeito, a gente pega um táxi? Não, nós vamos a pé. Eu falei, Sérgio, é longe. Não, 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 vamos a pé. Bicho, é longe. Fomos a pé. Na volta eu falei, Sérgio, se você não quiser rachar o táxi, eu vou. Você vai de carona comigo, mas não vamos a pé na madrugada. Então ele era pão duro. Sempre me levava para ir jantar na casa das tias dele, né? Porque Boca é o apelido da família Boca Embuso, né?
Exatamente. Da família nada, só dele mesmo.
É.
É, mas é...
Eu fui nas tias dele, rapaz, só para passar vergonha. Um cachorrinho tava no cio, grudou no meu pé. E eu na sala com a véia lá vendo. Eu falei, o que eu faço agora? E eu chutava o cachorro, ele gostava mais, grudava mais no pé. Ai, e eu esperando a janta, né? Falei, e a mulher falou, olha, bom, vocês querem um cafezinho? Eu falei, é diferente. Lá em São Joaquim a gente janta.
E depois
uma sobremesa, depois um café, um cigarrinho, né? A mulher deu o café e falou, bom, gente, então vocês não reparam, mas a gente tem um jantar marcado em tal lugar que a gente está indo. Obrigado pela visita e tal. E o Sérgio quis fazer uma média comigo e levar para jantar na casa da tia, mas que é jantar fora. Aí lá vamos nós, assim, já tarde, sem janta, coisa de Sérgio Boca.
Ah, que barato. Eu imagino que, em 1980, então, você deixou a Excelsior porque pintou um esquema aqui para arrumar locutores para inaugurar uma nova rádio em São Paulo, que foi inaugurada no dia 25 de janeiro de 1980. Você já estava lá na estreia, não?
Bom, Viviane, em 25 de janeiro de 80, realmente eu estava entrando na Rádio Cidade.
Como é que foi o convite? Você estava na Excelsior e alguém te convidou, ou você ficou sabendo que ia ter teste, foi lá, fez o teste?
No período que eu estava na Excelsior, daria para fazer ou a Rádio AM e uma FM. Eu já fazia a Transamérica FM. Era gravada a rádio na época. Lá na Excelsior, tinha um operador de áudio que falou: olha, tá surgindo uma rádio nova aí, eu acho que é bacana, quer fazer teste lá? Falei: mas mais um teste, mais uma rádio? Falou: não, só que aí você vai ter que sair de uma delas. Você escolhe, se você passar. Falei: tá legal. Ele marcou. Eu tinha como referência a Rádio Cidade, a Rádio Jornal do Brasil. Falei: do Grupo Jornal do Brasil. Eu fui muito pela confiança do Jornal do Brasil, porque a FM eu não tinha ouvido ainda. Ela estava há um ano no ar no Rio de Janeiro. Eu sabia do sucesso que ela fazia, mas eu não tinha ouvido ainda. Porque quando eu estive no Rio de Janeiro, aquelas coisas de formatura do interior que vai passear no Rio, ela não estava no ar. Então eu não tinha referência de como era, mas fui fazer o teste. Fui muito bem recebido por um cara, que era o Carlos Tausend, que para mim é uma fase de divisão de águas na minha vida. Fiz o teste, ele falou: olha, aguarda uns dias que a gente entra em contato. Pelo tipo de teste que foi feito, eu nunca tinha feito aquilo em rádio. Um teste escrito. Quem são os integrantes dos Beatles? Quem é o ministro da Agricultura? Umas coisas que eu falei: que maluco. Qual a tua visão de mundo perante Nelson Mandela? Enfim, foi um teste diferente. Gravei um comercial, apresentei umas músicas, a maioria estrangeira, e ele falou: olha, é o seguinte, nós estamos procurando pessoas que não tenham vício de linguagem de outras rádios, porque é uma rádio diferenciada, mas eu sei que você trabalha na Excelsior. Caso você passe, você tem condição de sair da Excelsior? Porque a gente não quer associar essa imagem dos locutores que estão aqui com... Falei: olha, tudo vai depender de uma série de coisas. Eu estou novo aqui, eu estou há pouco tempo, mas eu vim para crescer e acredito que isso vai ser uma oportunidade de crescer. Bom, me convidaram, falou: olha, fechamos, você passou no teste, tem aqui outras pessoas, e se você observar, todas elas que passaram no teste naquela época, com exceção da Silene Araújo, que fazia parte, mas não era de rádio, ela era de televisão, ninguém era de expressão. Era, abrindo a rádio, Paulinho Leite, depois eu, depois o Edmir Rabelo, depois a Selene e depois o Beto Rivera. O Edmir tinha tido já um pouco de experiência na Rádio de Santos, que lá já tinha um FM que ele fazia, e o Beto era DJ de navio. O Paulinho era repórter da Globo, e a Selene apresentadora de jornal da Globo. E eu vindo do interior, com uma vantagem sobre os outros que estavam apresentando. Eu tinha trabalhado nessa rádio lá do interior, sendo locutor, operador, tudo por contenção de despesa, não foi porque o cara tinha uma visão do mundo. E a rádio era nesse formato. Locutor operava a própria mesa. Então aquilo me deu uma vantagem. O Beto Rivera, DJ, já mexia. Bom, enfim, foi esse grupo sem muita experiência. E quando ele me deu a opção de trocar a Excelsior, eu falei: eu vou optar, então vai depender muito da grana, eu não sei, imagina, caipira de interior, né? Eu acho que eles me pagavam, vamos falar em dinheiro, eu não sei o dinheiro, mas R$1.000, falou: olha, você vindo pra cá, tal, tem plano de saúde, você vai ganhar R$6.000. Eu falei: o quê? Eu começo amanhã, né? Voei, conversei com o Celso, falou: só que é o seguinte, Léo, não dá pra você sair assim amanhã. Eu falei: mas você lembra, Celso, que você falou pra eu estar na quinta-feira, os caras estão falando que é pra eu ir lá pra ensaiar. Mas isso foi em dezembro, que a gente ficou um tempo ensaiando antes de entrar no ar. E eles queriam entrar no 25 de janeiro, porque é aniversário da cidade de São Paulo. Mas o Celso foi muito gente fina, falou: olha, vai. Lá na frente eu sei que você vai querer voltar, como você veio, é assim mesmo, vai crescer.
O elemento vem do interior, a gente lapida.
Exatamente.
E depois o elemento nos abandona.
Lapida. Só que eu não me toquei que eu estava entrando num FM. Não daria para ficar em duas FMs. Aí tive que sair da Transamérica. Saí da Transamérica e da Excelsior, fiquei só com a Rádio Cidade. Mas acho que fiz a coisa certa, porque ela criou um estilo e me projetou de tal forma que eu tenho pessoas que ouvem até hoje com referência daquilo que eu fiz com a Rádio Cidade. Pode ter sido bom, pode ter sido ruim. Não é essa a discussão. Aquilo que foi feito para aquele momento foi um divisor de águas na vida de muita gente. E na minha, foi um grande divisor. Porque o Carlos Tausen, ele tinha morado nos Estados Unidos. Ele é de família norte-americana. Tem a mãe brasileira, mas ele estudou lá e fez aquelas rádios da universidade dele. E o estilo que ele viu lá dos americanos, ele aplicou aqui. A gente ouvia muita fita de rádios americanas para fazer parecido. E essa mistura que vem assim de ouvir Zé Bétio, ouvir Eli Correia, Hélio Ribeiro, rádio americana, foi moldando de um jeito que não dava para explicar. Eu não era um locutor americano, aquele WBLS New York, the number one in American best, aquela frenesi. Também não era o menino da difusora, não era o da Excelsior, não era o Gordar. Acordar, mas era uma mistura.
Vocês chegaram a ouvir referência da Rádio Cidade do Rio nessa época, antes de entrar no ar? Eládio Sandoval?
Sim, foi um trabalho que o Carlinhos fez, como a maioria também não conhecia todos. Alguns já conheciam um pouco a rádio porque viajavam mais. Mas ele fez o seguinte, olha, o horário era um horário de horas pares, né? Abrindo a rádio às 6 e até às 10, das 10 até as 2, 2 até as 6, 6 até as 10 de novo, com o hiato ali da Voz do Brasil. No Rio de Janeiro também era assim. Então ele pegava as fitas daquele cara que abria a rádio, falava, Paulinho, escuta esse menino. Calhou de fazer o mesmo horário que eu no Rio de Janeiro, o Sandoval. Diga-me lá, conte-me tudo, não me esconda nada.
Figuraça, Sandoval.
Foi o Sandoval.
Eu posso falar uma coisa aqui? Às vezes as pessoas ficam me cobrando gente que eu não tenha convidado ainda. Na realidade, eu já convidei inúmeras pessoas que, por um motivo ou outro, não querem participar de um podcast e contar sua história e tal. O caso do Eládio Sandoval, por exemplo. Ele falou, Viviane, somos amigos, tal, mas eu prefiro não participar. O rádio, para mim, ficou lá, quem conheceu minha história conheceu. Então, é só como uma justificativa para as pessoas que às vezes ficam cobrando a gente de determinadas figuras não terem aparecido aqui no podcast até hoje.
E olha que barato, a gente está falando de 40 anos atrás. Então, nós estamos falando do Sandoval, que realmente fez muitas coisas depois. Ele virou a voz padrão de televisão.
Sim, ESPN.
O homem da publicidade. Lá atrás, lembra ele fazendo a TV Manchete. Depois, agora ele faz a rádio Jornal do Brasil, né? Tá fazendo a Jornal do Brasil FM.
O Eládio?
Desculpa, não é o Eládio Sandoval, não. É Fernando Mansur.
Ah, sim.
Fernando Mansur. Coube a mim não foi imitar o Eládio. Era copiar as coisas do Fernando Mansur.
Ok.
Pro Sandoval, coube o Edmir Rabelo, que é mais descolado e tal. Não era imitar, era saber o que estava rolando. Só pra gente ter uma ideia, o que estava sendo feito com aquela linguagem que ele queria no Brasil. Porque é difícil você pegar e trazer o mesmo clima do que é feito na Inglaterra. Olha, tinha a Inglaterra com as rádios da Capital, né? Mas eles são muito formais. As rádios americanas, que são extrapoladas demais. Então, o meio termo foi moldado, que virou a Rádio Cidade. Tanto a do Rio, quanto a de São Paulo. Aí depois proliferou, né?
Aquela coisa conversada, bacana.
O Fernando Malioca, que tem um negócio que é engraçado, eu falava, sabe que ouvindo você, César, na Rádio Cidade, é aquele cara assim que se falava assim, senta aqui no colo que eu vou te contar uma história. Bem íntimo da pessoa, né? Ele falou, a minha mãe adorava te ouvir, porque você conversava com ela. Foi com ela, com a minha esposa, com aquela outra pessoa. E esse foi o charme que foi conquistado com aquele rádio daquela época.
Seu horário era das 10 da manhã às 2 da tarde?
10 às 2 da tarde.
Eu me lembro.
Mais tarde, essas pessoas que fizeram sucesso começaram a ser requisitadas por outras emissoras. Aí veio a Jovem Pan, segundo o Paulinho Leite, o velho Milk, encostou um caminhão de dinheiro, porque o Paulinho foi seu coordenador. Falou, Paulinho, olha, você tem esse caminhão de dinheiro aqui, mas eu quero os locutores da rádio. Que a Jovem Pan não tinha locução, né? Tinha, mas não era a rádio ao vivo, né? Aí fomos para a Jovem Pan, que também foi outro diferencial.
Que ano foi esse, César?
Eu sou meio ruim de datas, mas eu acho que foi 84.
Você ficou uns 4 anos na cidade, por aí.
Eu acho que foi 84, 83, e aí fomos para Pan. Então você vê que começou a dividir. Aí depois a Globo convidou outras pessoas daquele grupo. Aí foi separando. Quando a gente saía, o Carlinhos tinha um critério de hierarquia dentro de merecimentos, né? Quem fazia as folgas no fim de semana, saía um locutor, ele ia pro titular. Foi o caso do Rony Magrini, que com a saída do Paulinho, ele foi. Com a minha saída veio
o
outro.
E o cara da madrugada primeiro, né? Vinha pro horário. Do fim de semana,
ia pra madrugada. Pra treinar e depois...
Isso.
E foi fazendo esse rodízio. Então foi aumentando o número de profissionais e aumentando o número de rádios com locução ao vivo. Porque a única que fazia locução ao vivo aqui, eu lembro naquela época, antes de Rádio Cidade, era Bandeirantes, que nem transmitia em estéreo.
Era mono.
Era
Tavinho
mono.
Sesc.
Tavinho Sesc. O Índio, Tavinho Sesc. Isso. Mas era uma rádio quase que alternativa, porque ela era uma rádio rock, né? Mas era a única que fazia. Aí depois, a Rádio Cidade cresceu a rede, aí foi para Belo Horizonte, Recife, Salvador e Porto Alegre, e virou um sucesso no Brasil inteiro, né? Agora, nesse espaço de tempo, eu sempre amei a publicidade.
Aí você já tinha a oportunidade de gravar, talvez na rádio, alguma publicidade e saiu para o mercado publicitário também, né?
É, eu saí em busca, que eu achava bonito, aqueles selos que eu recebia no interior. Tinha um que chamava Música e Alegria Colinos, do Batista. Falei, olha que bonito isso aqui, eu quero um dia gravar. E fui atrás, eu caí no estúdio Cruzeiro do Sul, só para gravar. Eu gravaria de graça, desde que prensasse para mandar, principalmente para chegar na minha rádio lá do interior, né? E eu vi que pagava para eu fazer aquilo. E pagava bem. Foi uma época de bom dinheiro. E saí procurando numa dessas. A menina falou, olha, nós vamos gravar no estúdio, porque tem o Dingo. Aí gravei uma série de coisas aqui com o Nicola, né? Que eu vim essa vez. E a gente teve prêmios, né, Nicola? Que para mim foi uma coisa de outro mundo, né? Falou, olha, e o jeito do Nicola dirigir, reger, era fantástico. Ele tirava de mim coisa que eu não sabia que eu era capaz.
Eu digo para as pessoas, ele tira leite de pedra.
Leite de pedra. E era fantástico aquilo. E o Fernando também tinha eles tinham um jeito, de te empurrar para aquele lugar que eles querem e depois falar assim, você fica pensando que você conseguiu.
É.
Isso eu acho fantástico. E foi bom. E aí o mercado viu e falou, opa, tem um menino bom. Só que aí eu fui para Portugal.
Quantos anos você ficou na PAN?
Uns 3 anos também.
Também. E aí você resolveu ir para Portugal.
Fui em Portugal em 90. Aí já tinham passado 10 anos da estreia da Rádio Cidade. Portugal tinha a Rádio Cidade, que os donos da rádio eram fãs da Rádio Cidade do Rio de Janeiro. Chegando lá, não havia rádio para molecada, para malta. Era tudo rádio para senhores, mesmo tocando coisa para moleque. Um dia ele me falou que foi visitar a rádio, vou bem vestido porque esse senhor lá deve ser muito sério, era um moleque de 19 anos, virou um grande amigo desse filho do dono da rádio. Mas ele parecia ter uma voz assim de uns 40, 50 anos e o jeito de falar. Então eu vou fazer uma carrinha, que é uma viatura, uma vanzinha.
Sim.
Ele encheu de equipamentos porque o pai dele trabalhava para... Era gráfico da Fiat, a Fiat Internacional toda recebia o material gráfico dele, então tinha muito dinheiro. Falou, olha, vou montar esta carrinha e vou fazer bailes. Ligou para um amigo do Rio de Janeiro que trabalhava na rádio. Me arrumou as vinhetas da Rádio Cidade? Arrumo. Arrumou as vinhetas, ele encostava do lado de cá e transmitia para dentro dos locais que ele queria fazer o baile, dos clubes. Os carros começaram a sintonizar isso na chegada dos bailes. E aquilo falou, não, por que você não transmite mais? Aumenta mais. Ele foi ver que não tinha legislação portuguesa que proibia ele de fazer isso. Não era pirata. Não tinha legislação. Acho que eles imaginavam, ninguém vai ter essa ousadia. Nós já temos 2 rádios oficiais FM, opa.
Sim.
Quem há de querer fazer mais? Ele fez, mandou bota num transmissor potente, chegou ao primeiro lugar de audiência. Aí os caras falaram, não, agora precisamos fazer alguma coisa.
Era Lisboa isso.
Era Lisboa. Na verdade, era Amadora, que Amadora para uma cidade como São Paulo seria como se fosse Santana, nosso aqui, o bairro.
Ah.
Você na Paulista e a rádio em Santana,
okay.
Lá no alto, cobrindo toda Lisboa, chegando ao Porto. É uma cidade de trabalhadores. Você pega aquele trem que vai lá na Torre de Belém, em 10 minutos você está na Amadora. Bom, veio a legislação, falou, você vai ter que concorrer. Para concorrer, você tem que tirar a rádio do ar. Tiraram a rádio do ar, a rádio ficou fora do ar por 6 meses... Em 6 meses ela aparecia nos primeiros lugares de audiência, fora do ar. Pra você ver, tamanha era a força daquele nome Cidade. Vai botar essa rádio no ar. Só que agora pra pôr não dá pra fazer da forma Mambembe como era. Vão ter que contratar gente. Vieram contratar, eu tinha um estúdio aqui de produção de coisas pra rádio, de conteúdo pra rádio. E produzi umas vinhetas, uns quadros de humor, pegando os meninos do Café com Bobagem, umas vinhetas de voz que usava muito, né, de fazer. Era eu, Emílio Surita. Bom, enfim, as vozes da Jovem Pan virava vinhetas pra...
Paulinho ao Coragem.
Paulinho ao Coragem. E eles vieram pra contratar, gostaram, falou, tô precisando de gente lá, você topa aí? Você, teu produtor, que era o Eduardo Barbetti e tal. Vamos conversar. Gostei da conversa e fiquei lá. Depois a coisa realmente vingou, a rádio... É fácil você pegar uma rádio que já tá maciada. Foi só colocar os pingos nos is. Falou, olha, esse é o formato. Porque ela não tinha um formato, não tinha uma coordenação. Era o jeitão brasileiro.
Fazia a plástica toda, né? A plástica,
fazia ela redonda. Voltamos a transmitir, entramos. Eu fiz esse início. Aí eu lá fiquei.
E como é que o público português encarava a sua locução lá?
As novelas brasileiras já tinham um grande sucesso. Então, para eles estavam consumindo aquilo que os atores já faziam sucesso.
Você era o único brasileiro da rádio?
Não, eu levei todos.
Ah, você levou todos.
Ué, ficou uma rádio só de brasileiros. Ah. Era rádio de brasileiros. Eu tocava o que era sucesso português, os Chutos e Pontapés, as bandas portuguesas que faziam sucesso com a moçada, a gente tocava. Mas foi uma rádio só de brasileiros. Agora, o mercado publicitário não aceitava.
Ah, claro.
Aí
tem que ser Tuga mesmo.
Aí tinha que ser...
Tuga.
Tuga.
Eles tem os brazucas e os tugas.
A não ser que fosse assim, como eu fui chamado para fazer. Uma coisa específica de brasileiro. Vai inaugurar o supermercado que era de brasileiros, que era do grupo PA, né? Vai ser inaugurado. É de brasileiro para portugueses e brasileiros. Aí vai um locutor brasileiro. Mas, e até porque, muita coisa era gravada na França. As campanhas da Peugeot iam os locutores portugueses, gravava lá, mas para botar as assinaturas e tal. Mas eram feitas fora. Não tinha esse envolvimento que hoje tem. Só que os brasileiros, os Nicolas brasileiros foram para lá. 70% dos estúdios hoje são de brasileiros lá, mas gravando para o mercado português. Com sotaque português, inclusive.
Bom, sucesso total a Rádio Cidade, até que uma hora você falou, vou voltar? Como é que foi isso?
Eu levei a família, meus filhos estudaram, mas quando eu vi minha filhinha pegando o sotaque português, e eles pegam muito fácil, eu falei, não, aqui em casa se fala, e lá você fala brasileiro e português. E ela falava brasileiro em casa, mas um dia ela chegou e falou, pai, eu preciso de uma caneta filchete. Eu falei, meu, que caramba que é uma caneta filchete. E calcei a cara, fui na papelaria, falei, eu quero uma caneta filchete. Queres amarela ou das verdes? Eu falei, eu quero... Me dá das duas. Era fluorescente. Que nem pra nós, eu seria um marca-texto. Pensei, minha filha já pegou o sotaque. A minha mulher não se adaptou muito, porque não tinha essa facilidade, como isso eu tô falando de 30, 40 anos atrás. Não, 30 anos atrás. A facilidade que a gente tem hoje de fazer um FaceTime. Chamar, ver a mãe, falar... Tanto que quiseram o telefone. Uma carta demorava uma semana, um mês para chegar. Eu li o jornal porque eu pegava, fiz um acordo com as companhias aéreas. Aquele jornal que viajava vai chegar lá com o de ontem, né? Aí eles entregavam para mim na rádio. Mas era o de ontem. Então eu sempre lia o Estadão de ontem e o Jornal do Brasil de ontem. Não, não tá certo isso. Vamos voltar. Voltei para Bandeirantes. Aí tava o patrulheiro Joca... E lá fiquei até vir para São Paulo para Jovem Pan.
Voltou e veio para rádios novamente, ou para estúdio, ou voltou para o interior?
A polícia voltei para o interior. Falei, olha, eu quero viver mais a família, mães, amigos, aquela coisa de muita saudade, porque a minha família veio, mas eu tive que voltar, que tinha um compromisso. Então eu fiquei 3 anos indo e vindo. Foi bom assim, porque eu vinha para cá no inverno, de lá... E o inverno daqui eu ia pra lá, então vivi 3, 4 anos só no calor. Mas chegou um tempo que aí isso cansa. Eu aproveitei que eu tava lá, fiz um relacionamento muito bom com a Bandeirantes, porque eu apresentava um programa de lá pra cá. Assim como o Mazei fazia de Nova York pra cá, eu fazia da Europa pra cá. Chamava Conexão Europa, lançou disco, foi bacana. E a gente também fez, eu fiz parte da equipe que transmitia a Fórmula 1 lá. Eu era a base de lá, corria os autódromos, então já tinha uma ligação com a Bandeirantes. Vim para a Band, continuei ainda fazendo programas, fiz um programa bem ao estilo que eu fiz na Jovem Pan, que era o São Paulo By Night, aí eu fazia Sweet Love, e acabei pegando essa característica de locutor romântico, né?
Certo.
Da época, e até hoje ainda faço. Eles acham que eu sou romântico, então eu sou, e fiz o Sweet Love durante muitos anos na Bandeirantes, e fiquei por 13 anos na Bandeirantes. Nesse espaço de tempo, fui dirigir uma rádio do próprio grupo em Araraquara, que eu gostei, sempre gostei muito do interior. Aí fiquei 5 anos lá. O Tutinha me chamou para voltar para a Jovem Pan. Na época, o Franco Neto tinha tido um infarto e estava precisando de alguém para o Jornal da Manhã. Eu não me via apresentador de notícias. Apesar de lá atrás já ter feito como o Imo César Cury, que é outra figura da história do rádio.
Ah, né? Espetacular.
E fiz umas férias com ele, fiquei apaixonado por jornalismo. E como eu tinha feito algumas coisas de vinhetas para Jovem Pan, ele falou, não, gosto muito da tua voz, quero que você venha, aquele jeito que tu tinha.
Sim.
Né?
E aí fez o Jornal da Manhã.
Fiz o Jornal da Manhã durante 5 anos. Veio a pandemia. Pandemia, tu tinha, meu, não quero ninguém dos velhos aqui. Velho, vai tudo embora, vai se pegar doença, eu não quero que pegue na minha rádio. A gente foi dispensado, eu montei um micro estúdio, um home studio em casa, fui pro Guarujá. Minha filha também trabalhando em home office, não sem antes ter ficado um ano, mais ou menos, em home office em casa. E continuo hoje ainda no Guarujá.
Mas fazendo bastante coisa, né? Você fez um podcast maravilhoso aí.
Filho da pandemia, porque durante a pandemia eu falei, eu vou botar em dia os textos que eu comecei a escrever há muito tempo atrás. Eu tinha ideia de escrever um livro que contasse um pouco da história do rádio e a minha em paralelo a isso. Não é uma história da minha vida, mas olha, em 1978 eu chegava na Excelsior, em 79. Neste ano teve isso, isso, isso e aquilo, fazia sucesso esse. O Brasil era assim, o mundo era assado e eu estava na Excelsior.
Tá, agora chega de spoiler. Diga o nome do podcast e o pessoal vai ouvir lá no Spotify.
Esse era o livro que eu ia fazer.
Sim, mas o
juntei
livro vem depois.
Juntei tudo esses textos para fazer um livro, onde eu fui ler para ver como é que seria a leitura. Falei, rapaz, tá ficando legal, vou sonorizar isso aqui. Sonorizei, virou um podcast.
Mas fala o nome do podcast.
Atenção, Silêncio no Ar. Tem uma voz muito linda na abertura que é do Davi Roque. E aí eu entro contando um pouco da história, mas ficou legal essa sonoridade, que eu vou falar assim, olha, o Zé Bete influenciou na minha vida. Entra um trechinho do Zé Bete. Então é só procurar no Spotify, Atenção, Silêncio no Ar. Para meu espanto, eu recebi um telefonema dizendo, olha, o teu podcast está indicado para concorrer ao APCA. São 5 de cada categoria e o teu é um deles. Eu falei, você está brincando? Eu pensei que era tote de amigo. Não, não é sério.
Eu e o Nicola ficamos assim também quando aconteceu com a gente em 2017.
Vocês estão brincando, não? Bom, passou o tempo, a mesma pessoa liga e falou, olha, eu nem poderia estar te ligando, mas eu não estou aguentando, eu vou te antecipar. Você foi o ganhador. Eles vão te comunicar oficialmente, tá? Mas você é o ganhador. E olha que a concorrência estava séria. Inclusive tem um dos concorrentes, que para mim era ele que iria ganhar, virou sério agora, aquele dos ossos. Do sucesso do podcast pro você livro.
Falou,
aí foi um pulo.
Porque você já estava fazendo para ser um livro.
Aí a editora me procurou, falou, olha, eu ouvi, me emocionei, gostei, porque acaba sendo uma história interessante de ler. E quem lê, lê assim, mas eu li numa sentada. Aquela coisa de mineiro, né? Eu falo muito de Minas porque São Joaquim da Barra é um passinho, um pulinho, tiro de espingarda, já é Minas Gerais. E a minha mãe é mineira. Ele tá fácil, de leitura fácil e de ouvir fácil. Ele falou, vamos transformar em livro. Fiz o livro, graças a Deus está na segunda edição.
Você lançou o ano passado, né? 2021.
Foi.
2022.
Foi em agosto.
Mesmo nome.
Mesmo nome.
Atenção, Silêncio no Ar.
Editora Letras do Pensamento. Se alguém se interessar, é só entrar em Letras do Pensamento, Atenção, Silêncio no Ar. Aí tem um subtítulo que é Uma Vida nas Ondas do Rádio. Ou procura pelo César Rosa, que encontra.
E você continua produzindo muito e no ar em várias emissoras do Brasil, né? Porque você está gravando para redes. Você produz o conteúdo e rádios compram. Como é que está o
seu
trabalho hoje?
Você sabe que quando eu fui para o litoral, falei, olha, eu preciso trabalhar. Porque eu tenho uma coleção de boletos que eles fazem questão de ser atualizado todo mês. Falei, vamos trabalhar. E nessa eu ofereci vários produtos que eu tinha para várias pessoas, para várias empresas, para vários fabricantes de conteúdo. E todo mundo aceitou. Então eu trabalho que nem um louco agora, eu não paro. Graças a Deus foi bom. Eu imaginava assim, ah, desse monte de trabalho vai uns dois, três, né? E agora eu assumi compromisso com todo mundo. Não tem como sair dessa coisa. Assim, eu escuto o barulho do mar e vou no final de semana. Durante a semana, fico fechado trabalhando. Então, eu produzo programas românticos. Um está na rádio Saudade de Santos, que ela é líder no segmento dela. No segmento Brasil. Tem mais audiência, para você ter uma ideia, que a Alfa FM. Em sintonia de aplicativos, tá? Porque ela chama Saudade, a pessoa procura músicas de saudade, vai ouvir, a rádio é bem feita. E é o Ovorusk, é um projeto do Ovorusk, que é um crânio, um gênio do rádio. E para a Rádio Cidade de Campinas, aí por coincidência é o nome, eles queriam relembrar um apresentador, então eu faço para a Rádio Cidade. E uma rede de rádios que retransmitem um outro programa que eu tenho, que é o Sweet Love.
Eu preciso um programa desse do César Rosa. Ele vai num e-mail? Como é que te acha?
Vai num site da Super Áudio. Chama superaudio.com.br. E também no meu site pessoal, que é César Rosa, com dois R's, é cesarrosa.net. Também lá tem os links que leva para esses lugares. E continuo gravando. Voltei para o mercado publicitário, que é minha grande paixão. Através do teu apadrinhamento no Clube da Voz, quando eu tive vontade de entrar e procurei os amigos, o Viviane estava lá prontamente me apresentando. Estou gravando bastante, que é outro caminho também que me toma bastante tempo
no
dia a dia.
Muito bom. Não esqueça de nos enviar algum material desse de você, da Rádio Cidade de Portugal, algumas coisas interessantes.
Tenho.
Porque ao final agora do nosso programa, o Nicola faz um apanhado.
Um catadão.
Um catadão, e ele com certeza tem comerciais que você gravou aqui, vai colocar também. E se você tiver algum preferido, manda pra gente que nós vamos colocar tudo na edição.
Eu sou uma lástima de guardar.
É.
Mas sempre tem um amigo que tem e manda. Então eu vou lá nos meus achados, dos amigos que tenho, mesmo de Portugal. E olha que a gente está falando de mais de 30 anos atrás. E o pessoal fala, olha, tem um site que chama Saudade Cidade. Quem tem material antigo, manda para eles e eles colocam no site. E eu baixo, eu vou mandar aqui para o Nicola.
Beleza, então. Beleza. Nicola Loleta, com você.
O César, tem muita coisa bacana que a gente fez, tem muita coisa interessante, diferente, que não era um locutor, era um locutor-ator.
Tem um comercial com você, eu sendo um locutor que não era locutor, e o Viviano assinando. Você vinha e gravava assinatura. Ah, eu vinha e fazia o outro menino. Vários, né? Várias situações.
Tem vários.
O da pizzaria, muito legal, que eu ouço com carinho. E acho que esse é um desses, né, que tem assinatura.
A pizzaria é assinatura.
É.
Mas tem um do aparelho de sauna que ele faz o cara que está na sauna.
O outro que é muito legal, que tem a assinatura do Viviane, do Walkman, da Sony, que eu faço o moleque correndo com o Walkman velho, estava pulando. Aí ele fala, não, mas peraí, agora eu tenho um da Sony, que aí eu pulava, aí você assina.
Tudo isso você vai curtir logo após o término desse podcast, que a gente teve muito prazer de gravar com o querido César Rosa. Nicola.
César, nós vamos nos divertir bastante, porque tem bastante coisa legal. Foi um prazer estar com você aqui. A gente já tem uma amizade já desde 1979, né, quando você veio. Então, é só alegria mesmo aqui.
Olha, agradeço a vocês, agradeço a Ecos, ao Fernando, ao Nicola, em especial ao Viviane. E ouço sempre os episódios que vocês lançam e ficava imaginando quando seria a minha vez. Chegou. Então, obrigado, meninos, pelo convite e espero que o programa fique bem legal e que as pessoas se divirtam ouvindo.
A cada mês, uma nova voz. Hoje, César Rosa foi nosso entrevistado, bateu esse papo gostoso aqui com você. Grande abraço a todos e até o mês que vem com um novo episódio do podcast Voz Off.
Antes de finalizar esse Voz Off com o César Rosa, vamos ilustrar algumas coisas que a gente falou na entrevista. O César citou alguns amigos e companheiros, alguns nós já entrevistamos em outros episódios ou ainda vamos entrevistar, mas uma voz marcante do rádio que ele citou, a gente nunca mostrou nada dele aqui e chegou a hora de homenagear um grande e saudoso radialista, locutor, ator de TV e até cantor e compositor. Eu estou falando do Muíbo César Cury, que foi tudo isso. Vamos começar com o ator Muíbo fazendo o papel de um delegado de polícia, contracenando com o grande ator Tony Ramos na novela Os Inocentes da TV Tupi, isso lá pelos idos de 1974. Só um detalhe, o locutor da vinheta de abertura de Os Inocentes foi o grande e saudoso Henrique Regis.
Os Inocentes.
Com efeito, seu Marcelo.
Olha que foi sujeira do gerente, hein?
Então, só porque recebe o bilhete azul, você resolve depredar o banco.
Mas foi sujeira dele, pois. Ele não me deu nenhum motivo razoável para me despedir, entende? Quer dizer, ele só me enrolou, veio com tateação, pô. Ele não tem o direito de fazer isso comigo na véspera do meu casamento.
E por isso você resolveu arrebentar tudo.
Olha aqui, doutor, ele tem que abrir o jogo de uma vez. Dizer o que foi que eu fiz. Por que ele quer me despedir? Por quê? Por quê?
Eu avalio o seu aborrecimento, rapaz. Mas a vida não vai acabar por causa disso.
Então o senhor não entendeu, não, hein? Eu vou casar amanhã. Amanhã.
Desculpe, Marcelo, eu nada tenho a ver com a sua vida. Mas a sua família não merece esse tipo de vexame. Você aqui na delegacia.
É, antes de delegacia do que hospício. Em lugar de louco é atrás das grades.
Eu sinto muito, Marcelo, mas eu tenho que fazer a ocorrência.
Agora, um trecho de uma marchinha de carnaval de 1976, em que o Muíbo canta e é um dos compositores.
Eu vou pra Bahia, vou me cuidar, com a menininha lá no canto A.
Agora, um pouco do Muíbo radialista, narrando um caso do programa Patrulha Bandeirantes contra o Crime, de 1972.
Cenário: um bar inferninho na Rua dos Protestantes 89. Bar Cisne. Personagens: a proprietária Neuza Franco, uma empregada Maria das Graças da Silva, um frequentador Manuel Clemente Filho, 25 anos, casado. Apesar disso, mantinha um caso com Neuza Franco. Mas, o que parece, mantinha outro caso com Maria das Graças. Neuza descobriu e não gostou.
Maria das Graças tentou assassinar Neuza depois que esta descobriu seu romance com Manuel Clemente. E foi processada. Aguardava seu julgamento, mas não deixou de trabalhar no bar Cisne de propriedade da Neuza. E Manuel Clemente continuou frequentando o bar e cortejando as duas mulheres. Com isso, a situação tornou-se cada vez mais tensa. Até que Manuel e Neuza tiveram uma briga mais violenta. Com o registro da queixa de Neuza contra Manuel, pedindo inclusive garantia de vida, a autoridade mandou buscá-lo. Dois agentes.
E como locutor, na abertura do Jornal de Amanhã, de 1983, da Rádio Bandeirantes.
Jornalismo Bandeirantes Rádio.
Forma-se nesse instante a Rede Bandeirantes de Rádio sob o comando da Bandeirantes de São Paulo, com cidade de Fortaleza e educadora de Campinas.
E para fechar essa homenagem ao grande e saudoso Muíbo César Cury, um trecho da declamação da Crônica do Ouvinte.
No domingo fui à missa, cumpri minha obrigação. Por não ter livro de reza, levei um baralho na mão. Eu fui traçando o baralho, rezando no coração. Naquelas cartas cumpria o meu dever de cristão. Eu estava dentro da igreja, no meu baralho enlevado. Não enxerguei perto de mim um sargento ajoelhado, prestando muita atenção e me olhando admirado. Daí a pouco o sargento foi da parte do delegado. Diz que na igreja tinha um homem fazendo um grande pecado. Com pouca demora na igreja, já entraram dois soldados. Chegaram perto me dizendo, "Nho moço, você está intimado. O doutor mandou chamar para o senhor ser interrogado. Eu segui para a delegacia, a polícia me escoltando. Na rua que eu passava, todo mundo me olhando, sem saber o crime que eu tinha, de um baralho tá levando. Logo que eu fui chegando na presença do doutor, ele foi me interrogando, me chamando de pecador. Perguntou se na igreja é lugar de jogador. Eu fui e respondi para ele: doutor, no meu pensamento não falho. Eu fui lá para pedir para Deus diminuir o meu trabalho.
Agora vou mostrar alguns trabalhos que o César Rosa fez aqui comigo na minha produtora, a Ecos. O spot de rádio que o César Rosa faz um radialista, ator e que o Antônio Viviani assina é para as fitas cassete BASF. Faz tempo, anos 1980. E uma curiosidade é que ele contracena com o então moleque Ulisses Bezerra, que hoje é um conhecido dublador, tem uns papéis importantes no Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Balls, entre outros.
Vitrola, Vitrola Mágica. E vamos a mais uma participação aqui no Vitrola Mágica. Alô?
Alô, eu queria dedicar uma música pra uma gatinha.
Apaixonado, garotão?
Amadão, mas ela nem me liga.
Então você vai precisar mais do que uma música. Que tal se você gravasse uma hot tape BASF inteirinha pra ela?
Ah, hot tape.
É, você faz uma seleção de músicas e manda pra ela.
Você acha que funciona?
Não sei, mas se funcionar, me avisa, porque eu também tô gamadão. Aliás, Glorinha, tá me ouvindo?
Oh, meu, e aí?
Com Hot Tape BASF, você grava e acontece.
O comercial da Sony, em que o toca-CD fica pulando, é só com o César e o saudoso Marcão Possato tocando e cantando.
Tá difícil dançar e agitar ouvindo seu Discman? Então você precisa de um Discman Sony com sistema ESP2 anti-choque. Pode pular e curtir à vontade, que a música não pula. Discman Sony com sistema ESP2 anti-choque. O melhor Discman para você curtir seu rock, balada ou aquela banda que você adora.
Agora, o César fazendo um texto sério, gravado no século passado, mas válido até hoje, imitando aqueles radialistas antigos que anunciavam e desanunciavam músicas.
Acabamos de ouvir Requiem para um Pau Brasil, executado por Serra Machado e seus instrumentos de corte. Essa triste melodia vem conquistando o primeiro lugar entre as mais tocadas no território nacional. No Brasil, mais de 1 milhão de árvores são executadas por dia. Por favor, não telefone pedindo bis. Proteste e plante árvores. Associação In Natura de Consciência Ecológica, com a colaboração desta emissora.
Mais um comercial sério, com classe e interpretação perfeita do César Rosa.
A arte concreta surgiu no Brasil na década de 50 com o grupo Ruptura, formado pelos paulistas Valdemar Cordeiro, Saci Lotto e outros. No Rio, as experiências concretistas ficaram por conta de Van Serpa, Lígia Clark e do grupo Frente. Conviver com a arte é conviver com Baron de Lantier. Baron de Lantier, um vinho nobre em qualquer tempo.
Um dia precisei de uma voz diferente para fazer o papel de um cara na casa dele, relaxando e fazendo uma sauna. Chamei o César Rosa e até que ele não suou muito para fazer.
Estamos falando diretamente de uma sauna residencial Proterme, na minha casa. Ah, a temperatura aqui está na medida, caros ouvintes. Estou sentindo os meus músculos relaxarem. A circulação flui livre, solta. Sinto os poros respirando como nunca. Ah, não sei o que vocês estão fazendo agora, mas vocês deviam estar em casa, numa sauna como essa.
Benzinho, traz mais um uísque.
Sauna Residencial Proterme. Saúde e prazer a todo vapor.
Agora, vamos ouvir uma colagem de atuações do César Rosa no rádio.
Cidade. Cidade.
A partir de agora,
Duas horas de música e emoção. Cidade by Night. A magia da música está solta no ar. Cidade by Night.
César Rosa.
Salve, salve, simpatia. Nós vamos juntos nesta quarta-feira. Quarta-feira que apareceu com solzinho minguadinho, né? Com a cara de que vai esfriar a noite de novo. Mas é lógico que a gente não pode reclamar. Já estamos chegando nos últimos dias do quinto mês do ano. E é lógico, inverno já empurrando o outono, espremendo para fazer bastante frio.
Atenção, emissoras afiliadas. Ativando a conexão.
Let's go.
Conectando.
Londres, Roma, Lisboa, Madrid, Amsterdã, Paris, Berlim, Frankfurt, Barcelona.
No ar. Conexão Europa. Conexão Europa.
Alô Brasil, aqui César Rosa com mais uma edição de Conexão Europa. Você vai ter 60 minutos, visto carimbado, para visitar os principais locais da dance music, da house music, enfim, daquilo que tá bombando pelo velho continente europeu. A gente tem indicações da Capital Radio.
Feriadão de 7 de setembro só teve comemorações. Em Brasília, no Rio, e em São Paulo, o destaque foi para os Astros 2, um lançador de foguetes nacional que desfilou pelas ruas. Em Porto Alegre, choveu e o desfile foi adiado. Em Belo Horizonte, Jânio estava no palanque junto com o Milton Cardoso. Quem viajou hoje enfrentou muitos congestionamentos, principalmente na Anchieta e na Castelo Branco.
Caixa Econômica Federal e participantes da FUNCEF terão que arcar com um rombo de 7 bilhões e 700 milhões de reais.
Parte do valor será descontada dos contra-cheques de funcionários do banco e outra fatia será desembolsada pela própria instituição financeira.
Urnas abandona projetos após tomar calote de 270 milhões de reais de empresa argentina.
A IMPSA pediu recuperação judicial 12 dias após receber os recursos da estatal para a compra de equipamentos para usinas de energia eólica.
8h42.
Repita.
8h42.
E para finalizar esse voz off, um portfólio caprichado de locuções comerciais do César Rosa.
Você já conhece o PagBank PagSeguro? Somos a empresa que democratizou os meios de pagamento. Desenvolve SP, o Banco do Empreendedor, Governo do Estado de São Paulo.
Eu vim de longe para começar um negócio aqui, porque eu sabia que essa cidade era o lugar certo para isso.
Meia isso, meia aquilo,
meia boca, muita azia.
Se você também não gosta desse tipo de pizzaria, vá para Cristal. Pizza Cristal, para quem gosta de pizza, mas não quer pizzaria.
Não é só a agressão física que faz vítimas. O abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes também são formas cruéis de violência. Por isso, peça a seu médico receitar sempre medicamentos manipulados.
A energia de uma nova era está surgindo, verde e renovável. Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa: navegar é preciso, viver não é preciso.
Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha musical, Alexandre Monari. Gravado no Ecos Studios em 2023.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.
Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas. Ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Oh.
Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.